E agora aqui dentro do Guaíba Correio Rural, vamos falar sobre o mercado de grãos. Em contato conosco, Marcelo Debaco, ele que é proprietário da corretora Debaco. Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Marcelo, inicialmente, o que a gente pode esperar o produtor rural a respeito desta semana no mercado de grãos, envolvendo aí a comercialização da soja, milho e também o trigo?
Olha, o que está mais agora forte no mercado é a comercialização de soja, né? Até porque estamos aí quase no fim da colheita, então o pessoal fica muito, agora voltando todos os dias a olhar o mercado, o produtor está um pouco mais preocupado com a questão de soja. Antes de falar da semana, eu dou um breve histórico, assim, há 45 dias, 60 dias atrás, nós tínhamos um preço de R$ 68 a saca de soja. Enquanto hoje o preço médio no interior roda em torno de R$ 80, tá? Então, a comercialização ela está muito favorecida por alguns aspectos do mercado. Primeiro, a quebra da safra argentina, que foi muito importante. A quantidade de soja perdido por seca ainda não foi terminado, mas a Bolsa de Cereais de Buenos Aires diz que eles têm 37 milhões de toneladas de colheita, 38 milhões, mas enquanto o USDA falava em 40, a perspectiva inicial era 55. Depois veio essa guerra comercial dos Estados Unidos e China, em que os chineses nomearam mais navios para o Brasil, então isso fez o mercado subir. São fatores fora do mercado que fizeram o mercado subir. E nós temos aí um fator interno, que é a questão eleitoral, que está mexendo no câmbio, fora os fatores internacionais, existe esse fator nacional. Então, nós podemos ter, durante a semana, operações de preço nessa linha de 80 até R$ 82, parece muito, mas é o que tem oscilado justamente por uma questão cambial ou prazo de pagamento. O que tem sido principal na operação é que, como algumas tradings não têm cota no porto, mas precisam comprar soja porque sabem que vão ter navios futuramente, em um curto espaço de tempo, eles estão comprando soja a bons preços, mas oferecendo pagamentos já para junho. Então, final de maio, junho, algumas pagam alguma coisa curta, mas é final de maio, junho, e julho já se fala em preço. Então, muito embora o mercado tenha essa liquidez de negócios, como existe essa restrição logística de espaço e de condições de carregamento nos portos, acaba empurrando esse pagamento para frente, né, fazendo aí uma represa de negócios, tirando um pouco da liquidez do mercado.
Agora, Marcelo Debaco, amanhã, nesta terça-feira, nós vamos ter aqui um feriado nacional, mas as ações não param na Bolsa de Chicago. Ou seja, a movimentação no mercado financeiro de commodities, ela vai prosseguir.
Sim, perfeitamente. Nós temos um feriado nacional que então impacta no câmbio, o câmbio fica parado na cotação anterior, é o que mais ou menos fica na mente de quem está fazendo a conta do preço do soja. E olha também como estava a esteira do mercado para o futuro no câmbio. Então, os cálculos serão feitos na base da bolsa do dia, mas usando o câmbio como uma ferramenta de precificação e talvez aplicando algum desconto pelo risco daqui a pouco de existir alguma notícia na quarta-feira que faça o câmbio voltar para casa dos 13,30 ou ir para 13,55. Então, o pessoal vai operar com preços mais modestos, com prazos talvez um pouco mais espichados na terça-feira, com medo de que na quarta-feira amanheça com uma nova realidade e as fixações de câmbio fiquem prejudicadas.
Debaco, no final de semana eu consultei o mercado agrícola e a cotação da soja em Rio Grande estava a R$ 88 a saca de 60 quilos. Isso surpreende?
Não surpreende. Na verdade, o que está acontecendo é que a grande demanda por desvio de navios da Argentina para o Brasil e também por essa questão desse conflito comercial que não está muito Não existe assim, nada exatamente material, ninguém, a China não declarou nenhuma sanção de fato, não existe nenhum registro oficial disso, apenas uma conversa muito áspera de um lado e do outro, daqui a pouco ela flexibiliza, mas eles trouxeram mais navios, estão nomeando mais navios para cá, o que faz a demanda subir. Então, até não surpreende muito. O que acontece é que nós temos aí um preço que subiu de um ano para o outro, considerando ano passado, nessa época, se vendia soja a R$ 62,00, né? Com o câmbio naquela época R$ 13,18, no Chicago a R$ 9,50. Então, se nós fizermos a conta de tudo que subiu nesse tempo, o preço do soja em reais subiu muito mais que o câmbio e do que a bolsa. Então, o que fez essa alavanca de preço em cima do preço de soja foi muito mais a questão de prêmio por necessidade, a demanda se focou muito mais na nossa oferta do que tradicionalmente faria. Em algum momento isso pode ser corrigido, né? Então, a gente até tem indicado para os produtores aproveitarem esse momento de prêmios altos e fazerem alguma coisa de futuro para 2019 já, porque hoje, por exemplo, um prêmio hoje opera na casa de 115, 120, até 125 acima de Chicago, enquanto historicamente o prêmio trabalha 15 acima, até negativo em alguns momentos. Então, nós temos aí essa situação de falta de soja argentina, diminuição de ofertas de soja de um dos maiores exportadores do mundo, e um risco de beligerância, pelo menos comercial, entre China e Estados Unidos, e algumas sanções que possam ser até utilizadas. Isso o mercado, então, se antecipa e precifica aumentando o prêmio. Por isso, nós temos até indicado alguns produtores fazerem alguma coisa de soja deixando em dólar ou deixando em prêmio e a fixar bolsa ou coisa que valha para que aproveite o melhor momento de fixação.
Maravilha. Marcelo de Baco, proprietário da De Baco Corretora, muito obrigado por esse bate-papo e até um próximo contato. Desejo aí para o senhor uma excelente semana de trabalho.
Obrigado, igualmente a todos. E na próxima oportunidade nós falaremos mais de milho e trigo, mas eu acho que o foco hoje é soja. Muito obrigado.